Muito obrigado, senador Hélio José, pelas suas lúcidas e procedentes indagações. E passo a palavra, desde logo, à senadora Ana Amélia para as suas perguntas.
Caro presidente desta audiência, senador Antônio Anastasia, caros embaixadores, que têm uma missão bastante desafiadora. A Espanha é um país fantástico, com, como disse Vossa Excelência, tem os maiores investimentos hoje em áreas estratégicas para o nosso país, a começar por energia, setor financeiro e serviços, telecomunicações. E é o nosso embaixador que vai nos servir em Botsuana. Também um país estratégico no continente africano. Aqui costuma-se dizer que eu faço uma frase com um ponto de interrogação. Então, não vou, é porque já falaram vários colegas senadores. No caso da Espanha, deixo de lado as questões, uma questão fundamental é que a Espanha, como membro da União Europeia, queria saber do senhor se há alguma possibilidade de a Espanha se aliar num esforço para agilizar o acordo União Europeia-Mercosul. Se isso é viável, se não há conflito de interesse, se nós podemos contar com esse papel. Nós tivemos vários problemas no âmbito consular, de muitos brasileiros que, chegando na Europa via Espanha, foram deportados assim que chegaram lá. Temos também um outro problema, que é a questão do tráfico de pessoas, especialmente mulheres, prostituição. Então, esse é um tema que, casualmente, aproveito a presença da nossa procuradora da mulher, do Senado, muito combativa nessa área, a senadora Vanessa Graziottin, para levantar essa questão, que até foi alvo de uma na ficção de uma novela na TV Globo, que abordou esse tema. E, então, são essas questões para o senhor, desejando boa sorte. E uma curiosidade apenas da jornalista. O senhor estava presente quando o rei Juan Carlos disse ao Chávez, já que o senhor esteve na Venezuela, por que não te calas? E ao nosso embaixador de Botsuana, o senhor fez um relato da estabilidade política, da importância econômica, da segurança jurídica para os investidores, e em que área, eu queria na área da agricultura, porque eu sou do Rio Grande do Sul, nós temos lá uma produção de alta qualidade, se eventualmente podemos exportar carne, se podemos exportar arroz, e toda a agenda de produtos de origem agro, inclusive vinhos, porque estamos produzindo vinhos de grande qualidade, não sendo um país muçulmano que proíba a bebida alcoólica ou tenha restrições a ela. Então, eu agradeço aos senhores embaixadores, desejando-lhes boa sorte, porque já votei.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. O senador Requião, que deseja fazer alguma indagação ou não?
Mais uma observação do que uma indagação. Eu acompanhei com atenção a exposição do embaixador Simões sobre a Espanha, inclusive o seu anúncio do crescimento espanhol. Eu tenho pessoalmente algumas dúvidas em relação a isso, né? Eu acompanho a Espanha há muito tempo. A Espanha tem hoje uma das maiores malhas rodoviárias do planeta e ela foi objeto de um desenvolvimento suportado em crescimento de infraestrutura a preços fantásticos. Bancos ganharam fortunas e empreiteiras superfaturaram o que queriam. À época, eu fiz comparações entre os custos espanhóis e os custos brasileiros na construção de portos. E eles me diziam, não, senador, não faça essa comparação, porque aqui é dinheiro europeu, isso aqui está solto. E a conclusão foi o seguinte, esse investimento fantástico em infraestrutura não viabilizou o desenvolvimento econômico da França. E ela acabou tropeçando nisso. Ela tem uma estrutura maravilhosa, com estradas onde você anda horas e horas sem cruzar com um automóvel. E essa recuperação agora tem sido feita em cima de cortes fantásticos. Eu não vejo na Espanha perspectiva de geração de emprego, de volta ao desenvolvimento. É uma recuperação em cima de um sacrifício de direitos sociais, de salários e de tudo mais. Então, é uma situação dura espanhola e é muito interessante observar. E as observações sobre Andorra, que eu tenho paixão por Andorra, também foram bastante interessantes. Não é uma pergunta, é só uma observação. Eu não acho que a Espanha esteja num bom caminho e que o desenvolvimento espanhol, anunciado com um crescimento de 3,4, seja real. É muito em cima do corte do que de geração de emprego. Acompanhei as grandes greves, fiquei perplexo com as manifestações que paravam ao meio-dia para retomar 1:30 da tarde, porque ao meio-dia eles iam almoçar. Se estava em Granada, de repente iam 50, 60 mil pessoas na rua, batia meio-dia, desaparecia aquilo tudo para voltar 1:30. É a hora da sexta, obedecida de forma simplesmente fantástica. No mais, é um posto maravilhoso, né? Um país incrível, uma cultura árabe que tem uma influência notável. E eu recomendo ao embaixador, que já deve ter visitado, logo na chegada, uma visita à Alhambra, em Granada. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que os dois serão aprovados aqui, se não por unanimidade, com uma significativa maioria da comissão e, da mesma forma, no plenário. Aqui no plenário, quem tem o voto do Anastasia, praticamente tem o caminho garantido para a aprovação. E o Anastasia já confessou que vota favoravelmente aos dois.
Muito obrigado, senador Requião. As ponderações de Vossa Excelência sempre são ouvidas com muita atenção e respeito, como de hábito, por vossa experiência e conhecimento. Encerrada, então, a fase das indagações, eu passo a palavra ao eminente embaixador Antônio Simões para que, de maneira global, responda às solicitações que lhe forem encaminhadas.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer todos os comentários generosos feitos à minha pessoa e também agradecer todas as perguntas, todas muito pertinentes, que eu vou procurar agora aqui condensar. A primeira indagação foi do senador Ferraço em relação ao Mercosul. O senador fez uma descrição, a meu ver, muito ampla, muito serena, muito equilibrada e muito perspicaz da situação regional. E eu vou tentar agora colocar alguns elementos em cima das indagações que ele me formulou. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter presente é o seguinte: o Brasil tem 10 vizinhos e 17 mil quilômetros de fronteiras. Só existem dois países no mundo que têm mais vizinhos que o Brasil. É a Rússia e a China. Todos dois detêm armas nucleares. O Brasil, pela sua própria Constituição, renunciou às armas nucleares. Então, isso é uma coisa muito positiva. Sim, para fins bélicos, renunciamos. Não há possibilidade, felizmente, está na Constituição isso. Isso mostra claramente o seguinte, quer dizer, a partir do momento que na Constituição, e eu gosto sempre de trazer comigo a Constituição, é algo que está sempre comigo, porque eu acho que como diplomata de carreira, eu devo sempre primeiro pensar na Constituição. O que a gente observa é que isso determinou que o Brasil tem que viver em paz, em harmonia com todos os seus vizinhos. Eu não posso escolher...
Senhor presidente... Senhor presidente, tem um som aqui paralelo, eu queria pedir...
Eu já pedi para averiguar, mas ainda...
Vamos interromper aqui para compartilhar. Muito obrigado.
Vamos.
Nossa Aliança pode me ver pessoalmente no lugar de ver o VT.
Ao vivo e a cores.
Exatamente.
Voltamos à palavra.
Obrigado, senador Requião.
Bem, continuando, o que eu dizia era que, na medida que nós temos 17 mil quilômetros, 10 vizinhos, e somos só tem dois países no mundo que têm mais vizinhos, e nós temos, pela nossa própria Constituição, a ideia de viver em paz com eles, e o Brasil vive em paz há mais de 150 anos com os vizinhos, nós não podemos escolher ser amigos de uns e não ser amigos de outros. Nós temos que procurar ser amigos de todos, e nós temos que procurar, sobretudo, que eles entre si também se entendam. Isso é fundamental para nós. A integração, ela não nasceu nos últimos anos. A integração começou com o Barão do Rio Branco, com o Pacto ABC do Barão do Rio Branco. A integração, ela está prevista no artigo 4º da Constituição do Brasil. Agora, nunca é fácil trabalhar dentro disso, e nunca é fácil trabalhar dentro dos organismos que nós criamos. E o senador relatou, por exemplo, algumas dificuldades, alguns desafios que existem no Mercosul. De fato, nós temos muitos desafios no Mercosul. E durante a presidência brasileira do Mercosul, que terminou agora em julho, e eu tive a oportunidade de prestar o meu apoio ao ministro Mauro Vieira na presidência do Mercosul, nós procuramos trabalhar com alguns dos desafios que o senador apontou. O primeiro é o desafio dentro da área de livre comércio, ou seja, as travas comerciais que ainda existem e que precisam acabar. Tá? Nós, então, criamos lá um formato, houve uma discussão a sério sobre isso, foi criado um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho terá sua reunião primeira em breve e ele tem que reportar até o final do ano, até a próxima cúpula, que vai ser em Assunção, fazendo um levantamento do que existe e do que pode ser feito para melhorar a situação. Então, isso se encarou de frente, se verificou o que havia e se tentou encontrar uma solução. O segundo ponto que há uma grande discussão, sobretudo na sociedade brasileira, se fala muito nisso, é pensar o Mercosul como união aduaneira. Né? Quer dizer, aquele aspecto que nós temos uma política comercial comum e que, portanto, com outros parceiros, nós temos que negociar em conjunto. Sobre isso, e falando já do terceiro aspecto, que é o aspecto da negociação externa, é verdade, senador, que existem limitações. E é verdade que, em parte, essas limitações decorrem da Resolução 3200, aprovada no ano 2000, tá? Que criou essa ideia de que nós só podemos negociar em conjunto. Mas é preciso também que a gente lembre o seguinte, o maior parceiro do Mercosul é o Brasil. A maior economia do Mercosul é o Brasil. Se um dia a sociedade brasileira decidir que deveria ser de uma forma diferente, isso será discutido lá. Agora, é importante também lembrar o seguinte, a união aduaneira, se um lado ela pode ser uma limitação relativa, porque nós abrimos agora negociação com o México, que é um mercado estupendo e pelo qual nós vamos chegar a 50 outros mercados pelos acordos que o México tem. Nós vamos fazer um acordo automotivo com a Colômbia, nós vamos fazer negociação também com o Peru, dentro da flexibilidade que existe. Mas, enfim, raciocinando com os elementos que o senhor me trouxe, é preciso a gente lembrar o seguinte, uma questão é dentro do Mercosul, a outra questão é dentro da sociedade brasileira. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, pela própria sua história, é um país que, em diversos aspectos, preferiu ficar fechado. Vou dar um exemplo muito claro. Tá? O Mercosul fechou um acordo com o Conselho de Cooperação do Golfo, né, que são todos aqueles países árabes do Golfo, todos os países que têm muito dinheiro e só produzem uma coisa, petróleo e produto petroquímico. Então, e areia. Então, e é um mercado fantástico para nós. Por que nós não assinamos esse acordo? Porque houve aqui, dentro do Brasil, uma limitação por causa da indústria petroquímica. A indústria petroquímica disse, não, vai ser muito difícil nós competirmos com a indústria petroquímica dos países do Golfo. Porque eles têm uma competitividade danada. Em função disso, nós não fechamos o acordo e não pudemos vender os frangos, não pudemos vender a carne, não pudemos vender as diversas outras coisas. Quer dizer, isso não tem nada a ver com o Mercosul, isso é um problema interno. Existem outros exemplos que eu poderia citar, como, por exemplo, nós fechamos há 5 anos atrás um acordo de serviços com a Colômbia. Está certo que é um mercado pequeno, mas a partir desse mercado nós podíamos replicar esse acordo em outros mercados. Isso seria uma forma de abrir. Nós não conseguimos até hoje assinar. Por quê? Porque há questões tributárias que nós não conseguimos superar. Terceiro exemplo, nós tínhamos, por exemplo, todo o mercado automotivo no Equador, que é um país pequeno, mas de qualquer forma importa carro, não tem indústria automotiva. Eles compravam, por exemplo, EcoSport que vinha da Bahia. Mas nós não vamos comprar a banana deles. Não vamos comprar, porque houve, enfim, uma série de questões que inviabilizou a compra da banana do Equador. E com isso, eles vão comprar EcoSport agora da Índia. Então, é tal coisa, o problema é o Mercosul? Pode ser, mas há outros problemas que são decisões da própria sociedade brasileira que nós precisamos discutir. Quer dizer, nós precisamos discutir qual o modelo que nós vamos usar para nós mesmos. E isso é uma coisa que tem que ser feita dessa forma, num debate democrático, com todo mundo participando. É, eu tenho muito orgulho, quando eu fui negociador da ALCA, uma coisa que eu trabalhei muito naquele momento, foi abrir a discussão para a sociedade civil. Antes, nas negociações que o Itamaraty fazia, às vezes se escutavam os empresários. Depois disso, passou a escutar empresário, sociedade civil, academia, todo mundo. A gente fazia uma reunião chamada Senalca, que sentava numa sala assim, 50 instituições. Então, ONGs, trabalhadores, empresários, e todo mundo discutia as posições ali. E todo mundo tinha acesso ao que a gente negociava, e isso reforçava. Por isso a gente conseguiu negociar, apesar de, no momento, haver muita oposição. Mas foi isso que levou a gente a poder fazer. Passando adiante, senhor presidente, porque são muitas questões... eu queria aqui mencionar uma que foi repetida por vários senadores, que é a questão da população migrante, da receptividade dos brasileiros e do tráfico de pessoas. Isso realmente é uma questão muito séria. No passado foi uma questão latente, nós conseguimos negociar com o governo espanhol um entendimento e uma cooperação a partir da qual reduziu muito aqueles problemas dos brasileiros que eram barrados lá, então isso realmente, felizmente, está funcionando bem. Eu estou muito comprometido em seguir esse assunto muito de perto, porque a proteção dos brasileiros lá, ainda que a gente tenha um consulado, é também um assunto do embaixador, quando se torna uma coisa política. E outro ponto que nós temos que ficar muito atentos é a questão do tráfico de pessoas. Desde 2012, felizmente, há na embaixada um adido da Polícia Federal. E já foram desbaratadas 9 redes de tráfico de pessoas. Mas se desbaratam umas, se formam outras. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que fazer de forma muito constante. Eu queria aqui comentar a consulta do agora presidente, o senador Anastasia, sobre turismo. Sem dúvida nenhuma, nós temos que trabalhar muito essa questão do turismo para trazer mais turistas para cá, para procurar aprender com eles. E um outro ponto que foi levantado também é a questão da Venezuela. Eu quero dizer o seguinte, o mais importante nesses aspectos é o Brasil ter um segmento claro e ter uma posição clara. A partir desse ano, o ministro Mauro Vieira trabalhou uma articulação nova na posição em relação à Venezuela. Nós começamos a nos manifestar não apenas pelas notas da Unasul, mas pelas notas do Brasil também, e nessas notas nós sempre deixamos muito claros pontos extremamente importantes. E isso não é feito de forma isolada. Eu sei que essa casa colaborou, eu sei que houve duas missões de senadores, inclusive teve uma primeira missão que foi uma situação complexa, mas felizmente foi marcada a data da eleição e isso é um elemento fundamental que nós temos pela frente. Finalmente, indo às perguntas da senadora Ana Amélia, em relação à questão do Mercosul e União Europeia, sim, a minha ideia é trabalhar junto com a Espanha no que for possível. As negociações são em Bruxelas, mas os Estados membros influenciam, então é muito importante que isso ocorra dessa maneira. Muito obrigado.
Gratíssimo, embaixador Antônio Simões, por suas respostas. E passo desde logo a palavra ao embaixador Ricardo Diniz para fazer também em bloco a sua...
Muito obrigado, presidente. Bom, também queria agradecer aos comentários positivos que foram feitos sobre a minha exposição e passo, então, a abordar aqui uma a uma as considerações que foram feitas pelos senhores senadores. Em primeiro lugar, senador Ferraço questionava sobre o Mercosul, tema que eu acho que já foi amplamente respondido pelo meu colega, só complementando para dizer que, no caso específico de Botsuana, né, nós temos um acordo de preferências tarifárias, ou seja, o Mercosul tem um acordo de preferências tarifárias com a SACU, que inclui Botsuana, pelo que as exportações do bloco gozam de preferências tarifárias para ingressar no espaço econômico de Botswana. Então, essa é a primeira coisa. Passando para o senador Anastasia, nosso presidente, que também observou que concorda com o fato de que a cooperação deva ser a principal vertente da nossa atuação lá. Eu queria só complementar aqui, também já para responder conjuntamente à indagação que foi feita pelo senador Hélio José, que há também uma outra vertente comercial aí que eu não mencionei, que é o fato de que a SADEC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, conta com um ambiciosíssimo programa de desenvolvimento da infraestrutura regional. Ou seja, eles têm planos e projetos elaborados já até 2027, tá? Que contemplam obras enormes nas mais variadas áreas de transportes, energia, infraestrutura, manejos hídricos, tá? Coisas que vão cobrir todo o espaço da região da África Austral ali, inclusive Botswana. E isso aí, obviamente, tem um potencial para grandes projetos que possam eventualmente vir a interessar a empresas brasileiras, que, como Vossa Excelência sabe, muitas delas já operam naquela região ali, Angola, Moçambique, Namíbia, na Tanzânia. Então, elas já têm uma certa vantagem comparativa pela mera presença de estar ali, de poderem eventualmente se interessar por um projeto desse. Citar só um exemplo concreto aqui. No caso de Botswana, eles têm um projeto que já está pronto, tal, já fizeram todos os estudos de viabilidade e tal, que é o projeto para construir uma ferrovia que irá da região central de Botswana até a costa da Namíbia, a chamada ferrovia do Trans-Kalahari, que terá como objetivo permitir o escoamento da produção de carvão de Botswana para ser exportada. Isso é um projeto de 14 bilhões de dólares, tá? E isso, certamente, eu tenho certeza que na hora que esse projeto realmente for declanchado, pode muito bem vir a ser de interesse de alguma empreiteira brasileira que já esteja naquela área ali. Então, as possibilidades, além das possibilidades de cooperação técnica, que são as possibilidades mais imediatas, digamos assim, tem sempre essa vertente também, e eu pretendo também ficar muito atento a essas eventuais possibilidades de negócios. E aí o fato de eu também eventualmente ser designado representante junto à SADEC vai facilitar muito esse trabalho de prospecção, que é de onde você fica justamente sabendo quais são os projetos, quem vai participar das licitações. Tá? Então, essa é uma outra vertente aí. Passando agora para a pergunta da senadora Graziottini sobre tráfico internacional de pessoas em Botswana. Eu não tenho ciência de que isso seja um problema lá. Eu sei que o que existe em Botswana e toda aquela região da África Austral é um problema de imigrantes que estão saindo do Zimbábue, por exemplo, que é um país que está tendo uma crise muito séria, e vão para países como Botswana, onde eles procuram ter oportunidades de emprego, de trabalho, melhor do que eles têm nos países deles. Além disso, há um fluxo muito grande de trabalhadores de Botswana que vão para a África do Sul para trabalhar nas minas, lá, de diamantes, de ouro e tal. Então, há esse intercâmbio de força de trabalho, digamos assim, entre esses países daquele cone austral lá. Agora, tráfico assim, de pessoas, pelo aspecto criminal, assim, eu não tenho ciência de que isso seja um problema lá. Mas vamos ver. Finalmente, a pergunta da senadora Ana Amélia sobre possibilidades de exportação para produtos do Rio Grande do Sul. Bom, eu sei que hoje nós já exportamos máquinas agrícolas para lá. Essa é a primeira coisa. Acredito que possa haver um potencial para aumentar essas exportações desse tipo de produto. Agora, com relação ao vinho, eu lamento informar que, infelizmente, Botswana compra basicamente todo o vinho deles da África do Sul. Então, aí vai ser um pouco de... São bons, enfim. É, tem bons e tem ruim. Então, essa parte de vinhos eu vejo mais difícil, porque realmente o produto sul-africano entra em Botswana sem taxa nenhuma, livre, completamente livre, né? O que o Rio Grande do Sul eventualmente poderá fazer lá é cooperação técnica para melhorar justamente a produção agrícola deles, diversificar essa produção agrícola deles. Por exemplo, eu tenho certeza que eles têm certas áreas no norte do país que são no comecinho da área do delta do Okavango que se prestariam muito bem à cultura do arroz, por exemplo. Certo? Então, isso são áreas que possamos conversar lá e prospectar. Tá bom? Então, o que mais? Eu acho que era isso, senhor presidente, não tinha nenhum outro comentário.
Muito obrigado, embaixador Ricardo Diniz. Me permita tão somente, senhora dona Amélia, se não podemos vender lá o vinho gaúcho, quem sabe a cachaça mineira possa ser vendida com muito gosto em Botsuana, né? Bem lembrado pelo nosso embaixador, que tem suas raízes em Minas Gerais. Bem, terminada essa fase, indago e consulto as senhoras senadoras e os senhores senadores se continuamos em reunião aberta para fazer a apuração da votação. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Deste modo, convido a senadora Vanessa Graziottin para atuar como secretária de acordo com o artigo 116, parágrafo 2º do nosso regimento interno. Havendo aqui essência. Isso, agora é tudo automático. Pode apurar, senhor secretário, por gentileza. O mapa mundi para enfeitar. Muito bem, parabéns a ambos. Aprovação por unanimidade com os 18 votos pelas belíssimas exposições. Cumprimentos e boa sorte. Agora vamos, naturalmente, apresentar ao plenário a confirmação. Muito obrigado. Meus cumprimentos a ambos. Ah, não foi unanimidade, foi 2 contra e um contra. Mas uma votação muito expressiva que recebe sempre o nosso aplauso. Parabéns. É, os cumprimentos já estão dados, vamos seguir a reunião agora com a segunda fase. Eu solicito à senadora Ana Amélia que assuma a presidência.
É, senadora Anastasia, eu tenho um acordo.
Vossa Excelência é relatora.
Que eu não, serei a DOC do senador Jorge Viana. Então,
então seria primeiro e depois, nós, isso, porque eu também sou relator de um ad hoc
então,
do senador
isso,
tá, Bezerra.
Okay. Faremos
só,
isso
só
rapidamente.
Só fazer os cumprimentos ao embaixador e imediatamente passo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigada.